A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Muito bem, 10 horas e 41 minutos, 10h41, aqui na sua Polo FM 101,9. O nosso Rádio Debate tem o prestígio de churrascaria e lanchonete Boi Bom. Vá conhecer o mais saboroso lançamento de Santa Cruz do Capibaribe. Rodízio de carnes por R$19,90. Aproveite também toda a variedade do cardápio à la carte. Rodovia PA 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira. Eu falei churrascaria e lanchonete Boi Bom. Às 10 horas e 43 minutos, 10 e 42 agora, 10 horas e 42 minutos aqui na Rádio Polo. Daqui a pouquinho estaremos iniciando mais uma rodada de debates aqui no programa. 10 e 42, agradecendo a você que está no trabalho, a você que está em casa, a você que está curtindo aqui a programação da sua Polo FM 101,9. Muito obrigado mesmo pelo carinho de sua audiência, pela sua companhia. Vamos abrir link. Oh, antes, deixa eu dar bom dia aqui, saudar o companheiro Ney Lima, que está chegando por aqui.
Bom dia.
Bom dia, tudo certinho, Ney?
Bom dia a todos, tudo certo, semana bastante movimentada na
política. E de ontem para hoje?
Muito movimentado.
O Cancão piou.
Pois é.
Tá certo, 10h42, vamos abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom dia, Inaldo Sampaio. Ontem, parte da bancada de oposição da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz anunciou o desligamento, anunciou que está deixando o apoio, né, a Eduardo Campos. E, inclusive, um secretário do diretor da Prefeitura Municipal, que inclusive já foi vereador aqui do município, também anunciando que está deixando o apoio a Eduardo Campos. Eu queria saber de você, outras figuras da política pernambucana também estão anunciando, estão insatisfeitos com o governador Eduardo Campos, ou por aí só festa, só alegria, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Adielson, o que aconteceu aí em Santa Cruz vai se reproduzir seguramente em outros municípios do estado de Pernambuco, porque essa aliança que o governador conseguiu formar para a sua reeleição ficou muito ampla. Praticamente não tem mais oposição hoje em Pernambuco, né? Até o senador Jarbas Vasconcelos, que foi o adversário dele na eleição passada, hoje está no barco governista. E a gente sabe que isso não tem como se segurar a vida inteira. Então, começa assim, aí um sai hoje, no outro dia sai outro, e vai ficar absolutamente impossível o governador ter o apoio das duas correntes políticas de todos os municípios do interior, como aconteceu na sua reeleição em 2010. Então é possível que Santa Cruz tenha sido o primeiro município a fazer a travessia, né? A sair da base governista para ir para a oposição, mas é muito provável que, à medida que a eleição de governador fosse aproximando, outras lideranças políticas de outros municípios do interior passem a tomar a mesma posição, porque o barco não cabe todo mundo, não cabe todo mundo de um lado só. Coube excepcionalmente agora em 2010, mas com certeza em 2014 essa mesma tropa que esteve junta para eleger ou reeleger o governador não estará no mesmo barco, com toda certeza.
Inaldo Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Inaldo, como é que está a situação do PTB diante do governo, do governador Eduardo Campos? Depende ainda das articulações para 2014, né?
Olha, Ney, o PTB é um dos partidos da base do governo, agora não se sabe até quando, né? Porque o senador Armando Monteiro não esconde de ninguém que é candidato a governador em 2014. Por outro lado, não se sabe se ele será o candidato do governador. É provável que não. Anteontem, por exemplo, houve aqui a festa de aniversário do secretário da Casa Civil, Tadeu Alencar, que é um dos nomes cogitados, e estavam lá praticamente todas as lideranças políticas da Frente Popular, inclusive o senador Armando Monteiro. Então, o Tadeu Alencar deu uma grande demonstração de força neste evento, porque estavam também grandes empresários, um grande número de magistrados, desembargadores, pessoas assim fora da política partidária, que foram lá, e é como se ele tivesse feito questão de mostrar força neste evento para dizer: olha, estou vivo e a bola da vez sou eu. Temos também, já comentamos aqui, o caso do ministro Fernando Bezerra, que se considera o primeiro da fila no PSB, e portanto isso vai render muita coisa ainda, Ney. Especificamente sobre o PTB, o senador Armando Monteiro continua trabalhando, se articulando, viajando pelo interior, né, tentando fortalecer o seu grupo político, mas chegará o momento da definição, né, que seguramente não será este ano. Essa definição só será no próximo ano. Mas, pelo que o senador tem dito, em privado, né, com pessoas da sua confiança, ele será candidato a governador, independente do apoio ou não do governador Eduardo Campos.
O Armando, é isso?
Armando.
Sai de todo jeito.
É o que ele tem dito. Ele é candidato a governador, independente de o governador Eduardo Campos apoiá-lo ou não. Claro que ele está se esforçando para ter o apoio do governador, porque facilitaria muito a vida dele. Mas ele já avançou tanto com essa candidatura, né, que dificilmente ele vai recuar.
Olha,
ele tem viajado, já articulando a chapa de deputado estadual. Inclusive, uma notícia, talvez, não sei se isso é novo aí em Santa Cruz, mas eu conversei agora, 10 minutos atrás, com o ex-prefeito Toninho aí do Pará, Toninho aí daí de Santa Cruz, e perguntei se ele será candidato a deputado estadual no próximo ano. Ele me disse que sim. Eu perguntei por qual partido. Ele disse: eu conversei com o senador Armando Monteiro e ele não me respondeu sim, nem me respondeu não. Isso são palavras do Toninho do Pará. Ele disse que pediu ao senador que tomasse uma decisão até agora, o meio do ano. Junho, julho, ele não quer esperar para setembro. Diz que se o senador não o quiser candidato no PTB até o mês de junho, final de junho, ele, Toninho do Pará, vai procurar outro partido, porque é um homem que não tem recursos financeiros e, segundo as suas próprias palavras, precisa cair em campo um pouco mais cedo, porque a concorrência com os que, segundo ele, são endinheirados é desleal. Então, essa foi a posição do ex-prefeito Toninho do Pará, com quem eu conversei agora há pouco aqui no Recife.
Olha, aqui na cidade, viu, Hinaldo, a gente já sabia que Toninho era candidato, mas nunca tinha confirmado essa possibilidade de sair do PTB. E isso é novo, né? Essa afirmação que ele passou para você hoje.
A impressão que me deu, Ney, é que ele levou o pleito ao senador, o senador não quis se comprometer de imediato com a candidatura dele. Certamente vai conversar com o deputado Zé Augusto, para ver se Zé Augusto tinha outra alternativa, enfim, mas ele disse que é candidato, que se não for pelo PTB, será por outro partido, e espera por uma resposta do PTB até agora o mês de junho. Não vai esgotar o prazo da lei, né, para troca de partido, que seria aí o final de setembro, começo de outubro. Ele disse que quer uma definição do partido mais rápida, mais cedo, porque precisa cair em campo um pouco mais cedo, em função do segundo ele próprio, que é uma pessoa de poucos recursos financeiros e precisa trabalhar mais do que os outros.
Ô, Hinaldo, falando da possibilidade de Armando Monteiro ser candidato a governador, já que ele tem pregado isso para por onde anda. Existe a possibilidade dele ser o candidato apoiado por Dilma, já que Eduardo ainda não se decidiu quem apoiar na próxima eleição, e Dilma, nas entrelinhas, deu um indicativo de que vai apoiar Fernando Bezerra Coelho, ou que deve apoiar Fernando Bezerra Coelho. No seu entendimento, pode haver essa probabilidade de Armando ser apoiado por Dilma?
Pode, eu acho que o senador não exclui essa possibilidade. Mas pelo seguinte, Adielson, a presidente Dilma vai ter que ter um palanque aqui em Pernambuco. Então, se por isso ou por aquilo outro, o ministro Fernando Bezerra Coelho não quiser deixar o PSB, ele recentemente ele tem dito que vai seguir o partido, enfim, aí o senador Armando Monteiro poderá vir a ser sim o candidato de Dilma numa aliança com o PT, porque dificilmente o PT vai ter um candidato próprio aqui em Pernambuco, a menos que seja o ministro Fernando Bezerra, porque o deputado João Paulo disse que não quer, o senador Humberto Costa disse que não quer, e as outras figuras do partido não têm perfil majoritário. Então, o senador Armando Monteiro, inclusive o deputado Silvio Costa, diz abertamente aqui nas rodas e por onde ele circula que Armando deve ser o candidato, com João Paulo candidato a senador na chapa dele. Não sei se isso é apenas o desejo do deputado Silvio Costa, mas já se fala aqui nessa possibilidade. O senador Armando Monteiro encabeçando a chapa com alguém do PT concorrendo ao Senado ao lado dele. É claro que tudo isso é muito embrionário ainda, são especulações, mas a política também é feita um pouco disso, né? Os políticos não trabalham só com alternativa, sempre trabalham com plano B, com plano C. Então, o plano A do senador Armando Monteiro é ser o candidato Eduardo. Se ele não for, ele vai ser candidato com o PTB e vai tentar buscar alianças fora. E, inclusive, ele já tem um entendimento muito, muito forte com o Mendonça Filho, com o DEM, e nunca deixou de cortejar o PT através do deputado João Paulo. Ele é muito próximo hoje do deputado João Paulo, e aí, na minha avaliação, já é prevendo a possibilidade de não ter o apoio do governador e aí buscar uma aliança com o DEM, com o PT e talvez até com outros partidos menores para se viabilizar como candidato à sucessão estadual.
Hinaldo, obrigado, companheiro, pela sua participação. Bom dia e até amanhã.
Bom dia, Adelson. Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu. São 10 horas e 54 minutos agora. 10 e 54. Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. Esse é o Rádio Debate até o meio-dia. Daqui a pouquinho, inclusive, tem enquete aqui no programa para você interagir conosco através do 3731 1245 3731 1947. São 11 horas e 1 minuto. Churrascaria e lanchonete Boi Bom, rodízio de carnes por R$19,90. Vá conhecer o mais saboroso lançamento de Santa Cruz. Aproveite também toda a variedade do cardápio à la carte, rodovia PA 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira. Eu falei, churrascaria e lanchonete Boi Bom. Marcondes Moreno tá chegando por aqui. Bom dia, Marcondes.
Falei, bom dia aos companheiros aqui presente, depois de um dia, né, que pode entrar para a história da cidade.
Olha, estamos anunciando o rompimento com o governador Eduardo Campos, declararam vereadores Taboquinhas em coletiva. Essa matéria é destaque no blog do Ney Lima. Em coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem na Câmara de Vereadores, os três vereadores que tiveram mais votos na última eleição, Ernesto Maia do PTB, Diomedes Brito do PT e Carlinhos da Coab do PSL, anunciaram o rompimento com o governo do estado. Segundo os três parlamentares, Isso se deu pela falta de obras do governo em Santa Cruz do Capibaribe e pelo pouco interesse da pessoa de Eduardo Campos, do PSB, em relação à cidade. As pessoas acham que o governo de Eduardo Campos vem dando um show em todas as áreas, mas não é verdade. Estamos assumindo a nossa independência, destacou Ernesto Maia. Os vereadores também afirmaram que pretendem aumentar o número de pessoas naquilo que chamaram de movimento suprapartidário, realizando reuniões em outras ou com outras lideranças de Santa Cruz que tenham esta mesma postura de insatisfação. A busca dessas alianças começaria já na próxima semana, independentemente do lado político, e em 15 dias isso passaria a ser feito em outras cidades. Isso é um desabafo que nós três tínhamos de demonstrar contra os desmandos do governo do estado, desabafou Carlinhos da Coab. Reações de Zé Augusto, Armando Monteiro e Humberto Costa. Indagados sobre o que pensavam os principais líderes do grupo no município e no estado, os vereadores foram enfáticos. Eles disseram que José Augusto Maia não concordou com o posicionamento dos três e que Armando teria tentado, em uma conversa, convencê-los a não tomar essa decisão, mas sem sucesso. Já Diomedes Brito afirmou que o senador Humberto Costa, do PT, também não aceitou a ideia do rompimento. Outro fato que chamou a atenção é que, mesmo com o rompimento, o apoio a Zé Augusto Maia está mantido, mesmo que o deputado não os apoie no futuro. Possíveis prejuízos políticos com o rompimento. Na coletiva, Ernesto deixou claro que tem ciência dos possíveis prejuízos políticos que virão com o rompimento, mas disse que estaria preparado para isso. Indagado sobre a continuidade da pré-candidatura a deputado estadual e da clara possibilidade de uma disputa sem o apoio de Zé Augusto, Ernesto respondeu: vamos tentar trazer Zé Augusto Maia para que ele rompa com o governador. Destacou, frisando que seu nome continua na disputa para uma vaga na Assembleia Legislativa e que acredita na união do grupo em um único candidato para a deputado estadual e para deputado federal, como também firmaram seu apoio ao presidente Dilma do PT para as próximas eleições presidenciais. Agnaldo Xavier também declara rompimento com Eduardo Campos. Essa matéria também destaque no blog do Ney Lima e também no blog Sulanca News. Inclusive já deu uma conferida por aqui. O diretor de esportes do governo, Edson Vieira, e ex-vereador Agnaldo Xavier do PSDB, declarou em entrevista exclusiva ao blog do Ney Lima que aprova a decisão dos vereadores de oposição de romper politicamente com o governador Eduardo Campos do PSB. Agnaldo afirmou que é importante que o governo do estado tenha uma oposição em Santa Cruz para que as ações sejam cobradas. Quando questionado se acompanha a posição dos vereadores, Agnaldo foi enfático: eu acho que tem que dar uma chance a outro governo para melhorar mais por Santa Cruz. Por exemplo, como o doutor Arraes olhou para Santa Cruz do Capibaribe. Agnaldo também citou ações do ex-governador Mendonça Filho, do DEM, e disse que não vê essas obras chegarem com Eduardo Campos. Se ele mostrar, de hoje em diante, alguma coisa concreta para Santa Cruz, aí eu volto atrás e digo que ele trabalhou, que fez algo importante para a nossa terra, mas da forma que está, não, completou Agnaldo. Posição política de Agnaldo Xavier caracteriza o primeiro rompimento de aliados de Edson Vieira com o governador Eduardo Campos. Companheiros Ney Lima e Marcondes Moreno, para alguns a lua de mel acabou, Ney Lima.
Na verdade, como a gente sempre tem dito aqui várias vezes e repetido, a lua de mel acabou faz tempo. Agora, nós vamos ter uma enquete, né? Eu vou deixar até para não influenciar na enquete
a sua opinião para depois. Para daqui a pouco. Bom, são 11 horas e 7 minutos, 11 horas e 7 minutos. Você vai ligar agora para cá, 3731-1245, 3731-1947.
Enquete.
Bom, Oh, vamos lá para o ouvinte participar conosco a partir de agora. O espaço está liberado. Você concorda com a atitude de Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito em terem rompido com o governador do estado? Sim ou não? Ligue para cá e participe comigo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cristiane.
Teu nome é?
Cristiane.
Cristiane, você está onde, amiga?
Ô
Cristiane, você concorda com a atitude dos vereadores de oposição que romperam com o governador?
Com certeza.
Por quê, amiga?
Porque o governador não traz nada pra cá. Os aliados okay. dele também não. Então,
tá certo.
Alguém, homem, tem que tomar decisão.
Tá bom. Obrigado pela sua participação, então. Bom dia, tá bom? Valeu. 11:08. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Vanessa.
Vanessa, você tá onde, amiga?
Bela Vista.
Certo, e aí, concorda com os vereadores que romperam com o governador?
Com certeza.
Ok, amiga, obrigado, bom dia. 11:08, cadê você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maria José.
Maria José, tá onde, Mazé?
São Cristóvão.
Certo, concorda ou não com os vereadores, amiga?
Sim, concordo.
Ok, legal, Mazé, obrigado, amiga. 11:09, cadê você, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cleiton.
Cleiton de onde, amigo?
Dona Lica 2.
Ô, Cleiton, e você concorda ou não, amigo?
Concordo.
Ok, camarada, obrigado, bom dia, Cleiton. Mais um ouvinte, alô você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Rogério, aqui do São Miguel.
Rogério do São Miguel, concorda com os vereadores que romperam com o governador, Rogério?
Já era para ter feito isso há muito tempo. Concordo, nota 10.
Tá pra, certo, pra amigo. Obrigado, bom dia para você. O tempo nosso é curto, 11:09. Alô, bom dia. Quem fala?
Maria.
Maria, você tá onde, amiga? Maria do São Jorge. Você concorda com os vereadores que romperam com o governador ou não? Tá legal, amiga. Bom dia para você. Valeu. 11:09, cadê você do telefone? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Vaninho.
Vaninho, tá onde você?
No
Ô Vaninho, e você concorda com os vereadores que romperam com o governador?
Concordo.
Tá legal, amigo. Obrigado, bom dia. Mais um ouvinte, alô, bom dia.
Alô?
Quem fala?
É Dilson,
de quem, amigo?
É Dilson Ferreira.
De onde você fala?
Eu vou falar aqui de São Miguel.
São Miguel. É Dilson, e você concorda com os vereadores ou não, amigo? Tá certo, amigo. Valeu, bom dia para você, Adilson. 11:10, cadê você do telefone? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maria.
Maria, você tá onde, amiga?
Basco Cristóvão.
Certo, amiga. Deu uma pausa aí no preparo do feijão para participar conosco. Maria, você concorda ou não com os vereadores?
Concordo.
Tá legal, querida. Um beijo. Bom dia para você, ligue sempre. Mais um ouvinte, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Jairo Gomes.
Ô, meu amigo Jairo, e você concorda ou não, amigo, com os vereadores?
Como é que a pessoa vai discordar de uma coisa dessa? Concordo, sim.
Tá certo.
Faço couro.
Aham, beleza. Um abraço pra você. Obrigado, amigo. Bom dia. São 11:11. Eu quero mais ouvintes participando conosco. 3731-1245, 3731-1947. Muita gente hoje no Moda Center Santa Cruz trabalhando, mas você que tá em casa, você que tem condição de ligar, ligue pra cá pra participar conosco. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Linha 2, alô, bom dia.
Alô.
Oi, quem fala?
Bom dia.
Bom dia, quem é você?
É Branca, do Pedra Branca.
Branca do Pedra Branca, tudo branco.
Isso,
amiga,
tudo
e você?
Bom?
Tudo certo. Você concorda com os vereadores que romperam com o governador?
Concordo, nota 1000.
Tá bom, amiga, um beijo pra você, valeu. 11:11, cadê você? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Neide
tá onde?
Dona Lica.
E você concorda, Neide?
Com certeza.
Tá legal, amiga. Obrigado, bom dia. Mais um, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Ione do Santa Teresa.
Ione do Santa Teresa. Você concorda com a atitude
com certeza,
dos vereadores?
Com certeza, com
tá
certeza.
Legal, amiga. Obrigado, bom dia pra você, viu? Mais um, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Naldine.
Naldine tá onde?
Aldine,
é prima de Naldine, né?
Aldine. Assim.
Aldine, mas também quem manda tua mãe botar um nome difícil desse? É pra lascar o locutor. Mas diga lá, minha amiga, você tá onde? Aldine.
Tô na rua José Barbosa da Silva.
Certo, e minha amiga Aldine, você concorda com os vereadores ou não?
Eles estão de parabéns.
Valeu. Valeu, querida. Um beijo pra você. Valeu. 11:12. Cadê você do telefone? Fale comigo. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Rayane.
Rayane, tá onde você?
São Miguel.
E aí, minha amiga Rayane do São Miguel, você concorda ou não com os vereadores?
Aprovadíssimo.
Tá legal, querida. Bom dia pra você. Mais um 11:13 aqui na Polo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Antônio aí.
Ô, Antônio Chapéu Preto?
É ele mesmo.
Ô, rapaz, cabra do gado. Diga lá, meu amigo Antônio. Você tá em que bairro, rapaz?
Eu moro em Bela Vista, mas tô chegando da Feira do Caruaru agora.
Certo, amigo velho. E aí, Antônio do Chapéu Preto, você concorda ou não?
Parabéns pra Ernesto, pra Diomedes, pra Carlinhos e que os outros políticos de Santa Cruz tem coragem, faça o mesmo que eles fizeram.
Tá bom,
amigo. O governador é uma decepção pra gente aqui, meu amigo.
Obrigado, meu amigo. Bom dia pra você.
Um abraço pra vocês tudo aí, tá?
Valeu, obrigado. 11:13 aqui na Polo. Cadê você do telefone? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Ló.
Ló. É primo de Loló.
É.
Você tá onde, Ló?
Do Alica 2.
E aí, Ló? Você concorda ou não?
Concordo, fizeram muito certo.
Tá bom, amigo. Obrigado, bom dia pra você. Mais um ouvinte, cadê você do telefone? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Jurandir Moraes.
Jurandir Moraes, e aí, amigo velho?
Olha, Ernesto Maia, Diomedes Calenda Coapa, tá de parabéns. Eu também, eu sou filiado do PTB, tô com eles também.
Uhum.
Porque o primeiro mandato do governador, o governador fez uma ordem de assinatura de projeto na Praça do Estudante, tudo em vão, tudo mentira.
Okay,
esse cara não
quer
com Santa Cruz. O projeto que ele mandou foi a fiscalização para cima do pequeno comerciante em Santa Cruz.
Okay.
E o pequeno comerciante em Santa Cruz é respeito e dignidade do governador, que isso que ele não dá.
Okay.
Muito obrigado.
Obrigado você, amigo velho. Ligue sempre. 11:14 aqui na Rádio Polo. Cadê você do telefone para participar comigo? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Ivanilson.
O Ivanilson, é o que foi vereador?
Não.
Ah, tá bom. Ivanilson, que não é o político. Amigo velho, você tá onde?
Tô no Santa Tereza.
E aí, Ivanilson, você concorda com os vereadores que romperam com o governador?
Concordo.
Ok, amigo. Obrigado, bom dia pra você, viu? 11:15, 3731-1245, 3731-1947. Você liga e participa rapidinho aqui comigo, dizendo sim ou não, se concorda ou não com os vereadores que romperam com o governador. Cadê você do telefone? Bom dia.
Bom dia, Deus.
Quem fala?
É Júnior, Dona Lica 1.
Júnior, do Dona Lica 1. E aí, amigo, concorda ou não?
Com certeza, parabéns pro Pio Parada Dura. Eu pergunto, que Santa Cruz merece
que é esse. Ok, amigo. Obrigado, bom dia para você. 11:15 agora, 11:15, 3731-1245, 3731-1947. Tem uma linha presa aí, vem ali, Gabi, uma linha presa aí. Pra... Aliás, o ouvinte que ligou, né? O ouvinte que ligou ficou a linha presa aí, então o ouvinte tem que colocar, tem que desligar o telefone, se é funcional, convencional, colocar no gancho, se for celular, desligar, senão vai ficar a linha presa aqui. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Oi, quem fala?
Zé Fofinho.
Zé Fofinho?
Uhum.
Rapaz, Zé Fofinho pra tua nega, cara. Aí não dá pra chamar o cara de Zé Fofinho, não. Mas Zé, você tá onde, rapaz?
Eu tô aqui no bairro Nova Morada.
Certo, Zé. E aí, você concorda ou não, Zé?
Concordo.
Tá bom, amigo. 11:16 aqui na Polo. Tem mais um ouvinte? Alô, bom dia. Continua uma linha presa aqui, né? A gente tá com essa dificuldade porque uma linha ficou presa. Alô, bom dia. Oi, bom dia. É tu aí, danado. Ficasse com a linha presa aí, entendesse? Tu, eu tô ouvindo tua conversa todinha. É, linha 2, alô, bom dia.
Alô.
Oi, quem fala?
É Iraci.
Iraci, escorrega Caialiros. Iraci, você tá onde, amiga?
Eu tô no Baixo São Cristóvão.
E aí, minha amiga Iraci, você concorda ou não, Iraci?
Ah, Mari, foi uma benção.
Tá bom, querida, sim, portanto. Obrigado, amiga Iraci. Bom dia pra você, querida. 3731-1245, 3731-1947. Cadê você do telefone? Bom dia. E a linha continua presa. Alô? Alô, bom dia. Acho que o cara colocou o celular do bolso, a gente tá ouvindo a conversa toda. Oi, bom dia.
Corno.
Oi.
Alô?
Oi, quem fala?
Dedé.
Dedé, você tá onde, Dedé?
São Miguel.
Certo, Dedé do São Miguel. E aí, você concorda ou não, amigo velho?
Concordo com certeza.
Tá bom, amigo. Obrigado, um abraço a todos aí do São Miguel. 11 e 17 aqui na sua Polo. E você continua participando conosco. Cadê você do telefone? Alô, bom dia. Oi, bom dia.
Alô.
Oi, quem fala?
Vitória.
Ô, Vitória, você tá onde, amiga?
São Miguel.
Vitória do São Miguel. Você concorda ou não, mulher?
Concordo.
Tá legal. Beijo pra você. Obrigado, viu? Valeu. São 11 horas e 18 minutos agora. Mais 5, Nelima. Pronto, mais 5 ouvintes pra gente fechar aqui a nossa enquete de hoje. Alô, você do telefone. Bom dia. Oi, bom dia. 3731-1245. Ali errou aí, foi? É besteira aí. Ah, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É o Wellington do Dona Olica 2.
Tá mais alegre do que pinto no lixo, o Wellington?
Todo dia foi assim.
Aí tá certo. O Wellington do Dona Olica 2. E aí, você concorda ou não, rapaz?
Concordo.
Tá legal, Wellington. Bom dia pra você, viu, amigo? Continue assim.
Valeu.
Valeu. 11:18. Mais um. 3731-1245. Alô.
Aí.
Esse é o cara ainda, né?
Claro,
ah,
tá
meu irmão. Alô. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Érica.
Érica, você tá onde?
Tô no centro da cidade.
Ô, minha amiga Érica, você concorda ou não, querida?
Com certeza.
Tá legal. Um beijo pra você, obrigado, bom dia, viu?
Obrigada.
Quero mais três ouvintes aqui pra gente fechar a enquete. 11 horas e 19 minutos. Alô, você, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maviael Claudino.
Maviael Claudino, tá onde você?
Tô aqui no bairro Santo Agostinho.
E aí, rapaz, concorda ou não?
Rapaz, é absoluto, é pra fazer isso mais tempo.
Tá bom, amigo velho, obrigado, Mavi. 11:19, mais dois ouvintes. Alô, você do telefone, bom dia. Alô. Oi, quem fala?
Pauliano.
Pauliano, você tá onde, rapaz?
Aqui da Coab.
E aí, Pauliano, você concorda com os vereadores que romperam com o governador ou não?
Eu concordo, agora vão ver se eles vão botar em cima ou vão ficar batendo, que ele não está fazendo nada, né?
Ok, tá certo. Obrigado pela sua participação, amigo. Eu quero a última participação. Você liga para cá e participa comigo ao vivo aqui do programa. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cristóvão.
Cristóvão, rapaz. E aí, Cristóvão? Você é contra ou a favor esse rompimento, né? Você concorda com os vereadores?
Concordo, era
para
ter rompido há mais tempo.
Ok, Cristóvão.
E vale Dilma.
Ô, Cristóvão, a propósito, você ganhou o kit na semana passada. É. E você pode vir aqui buscar a qualquer momento, aqui durante o programa. Amanhã, vem amanhã buscar.
Eu tô aqui no Bela Vista, amanhã eu vou pegar.
Pronto, amanhã você vem pegar, então. Obrigado, amigo velho. Valeu. Tivemos 30 pessoas participando conosco aqui da enquete, né? E a pergunta, você concorda ou não com os vereadores que romperam com o governador Eduardo Campos? E tivemos uma unanimidade. 30 pessoas que ligaram para cá disseram que concordam com Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito em romper com o governador Eduardo Campos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo.
Só pedir ao ouvinte que ligou, um dos ouvintes ligou e deixou o telefone lá, liberou agora. Porque a gente tava ouvindo a conversa aqui, sabe? Botava aqui na escuta e ficava ouvindo a conversa lá. Estamos sabendo de tudo. Ficava ouvindo a conversa lá na residência.
Bom, nós vamos pro intervalo e daqui a pouquinho vamos trazer à tona a discussão sobre essa enquete, né? O resultado desta enquete aqui no programa 11:21 na Polo. Há pouco eu recebi um telefonema do Ferreira, que foi candidato a vereador lá em Caruaru, e ele concordou com os vereadores que romperam com o governador Eduardo Campos. Inclusive, ele disse que está disposto a engrossar também o caldo, né? Porque a insatisfação não é só aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ele mora em Caruaru e está insatisfeito. Agora, está insatisfeito com razão ou sem razão, Ney Lima? Se ele morasse aqui, ele está insatisfeito morando em Caruaru, com ou sem razão?
Sem razão. Caruaru não tem o que reclamar, não. Duas UPAs, é duas ou três já perdi.
Não, mas se bem que são duas UPAs, mas uma UPA é estadual, a outra era policlínica e foi transformada em UPA.
Sim, mas com apoio do governo do estado, né? Ou não? Tem
não.
Bandeira do governo do estado lá?
Não, não. A do governo do estado é
a UPA. UPA avançada. Que
é
o governo do estado tem lá, um Opono, né?
É o Opono.
Hospital Miguel Arraio de Alencar.
Tá uma maravilha.
Duplicação da BR-104 e não sei quantos viadutos. Tá bom demais. Ela não precisa reclamar, não.
Não.
E o melhor de tudo, sem fiscalização.
É verdade. Bom, gente, são 11 horas e 28 minutos, 11 e 28. Nós vamos agora ouvir a entrevista com o diretor de esportes da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Agnaldo Xavier, ex-vereador, que concedeu esta entrevista ao blog do Ney Lima, afirmando que também está rompendo com o governador Eduardo Campos e está insatisfeito com a administração de Eduardo Campos para com a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Você vai acompanhar agora na íntegra esta entrevista.
Conversando com o ex-vereador Agnaldo Xavier, hoje, Agnaldo, alguns vereadores, três vereadores do grupo de oposição, declararam rompimento com Eduardo Campos. Qual a sua posição diante dessa situação e do governo Eduardo Campos?
Tudo bem, menina. Eu estava vendo, eu não estou bem informado assim dos blogs da cidade, nem de raio, porque eu estou viajando muito a negócio. E essa é através de qualquer representante em alguns lugares do país. Mas eu vi hoje você comentando, e eu acho que eles estão de parabéns, bastante. Eu tenho certeza de parabéns, porque tem que ter, tudo tem que ter oposição. Se chega do lado ver aqui todo mundo a favor dele, eu não preciso vir aqui. Tem que alguém cobrar e mostrar que está faltando alguma coisa, que as obras de abastecimento, eu estou vendo que estão sendo poucas, estou precisando ficar para ele. Então, eles estão de parabéns por isso. Eu, como cidadão, achei muito, assim, muito válido a posição dos três vereadores, independente do partido PSDB, PT ou qualquer partido do PSDB, porque tem que o governador, o prefeito, o vereador, tem que ser cobrado para a população e para outros políticos da oposição. Então, eles estão de parabéns aí.
E no seu caso, Agnaldo, como figura pública que você é também, né, sendo um ex-vereador, sendo político, você permanece ao lado do governo ou você entende que não vale mais a pena continuar com esse apoio a Eduardo Campos?
Veja bem, eu fui no sítio voto e alguns amigos que nos procuraram depois da eleição, que votam na gente, que gostam da gente, que entendem nosso trabalho como vereador, entendem nosso trabalho como político, que a gente conversa e a gente chegou a uma conclusão que não merece votar porque Santa Cruz está abandonado do governo. Então a gente quer, como eu votei em Edson, certo, hoje votaria novamente, demos uma chance a Santa Cruz. Então acho que tem que dar uma chance a outro governo para olhar mais para o Santa Cruz do Capibaribe. Por exemplo, como o doutor Arraes olhou para o Santa Cruz do Capibaribe, tanto fez pontos, subestação, e a gente não vê essas obras chegar mais depois com outros governos. Sim, um pouco Mendonça, eu tenho que falar em Mendonça aqui, e trouxe as coisas aqui, ele era até vereador e trouxe aquela ponte, foi assinado por Mendonça, as quadras, outras coisas que Mendonça tem aqui, tá, parabéns também, e a gente não vê a ação de Abraço, cobrindo essas obras que deixou o Arraso, deixou Mendonça em 9 meses. Então, eu não votaria por isso, porque eu quero votar no político que traga resultado, tá bom?
Você aconselharia, Agnaldo, que outras figuras do seu bloco político também tomassem essa decisão de romper com o governo?
Tem que ter pulso forte para isso, como eu fiz. Eu fiz isso que não valia a pena estar em tal grupo, ouvir e tomar pulso forte. É porque as pessoas, muitas pessoas, eles se candidatam, ganham a eleição. Quando o dia 3 ele ganhou, quando é dia 4 ele já está pensando na outra eleição. Aí isso é que atrasa a política. Eu estou falando da nossa cidade, da nossa região, isso atrasa, ela está pensando em outra. Então ele tem que pensar na população. E eu fiz isso. E perdi, paguei um preço muito alto. Mas não me arrependi quando fiz o curso de uma palavra só até hoje. Tem vereadores ou políticos de Santa Cruz que dizem uma coisa hoje, amanhã diz outra. E aí nós fizemos uma palavra só a favor do povo de Santa Cruz.
Tá certo. Então, você deixa claro que se tivesse eleição hoje, por exemplo, ou se continuar da forma que está, o Eduardo Campos não teria o seu apoio.
De forma alguma, meu voto não. Se ele mostrar de hoje em diante alguma coisa concreta para Santa Cruz, aí eu volto atrás dele, ele trabalhou, fez isso, fez essa obra importante para a nossa terra, para o nosso povo de Santa Cruz. Então, eu votaria sim, mas da forma que está, não, meu.
Tá certo, Agnaldo. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado pela entrevista.
Tá bom. Forte abraço e fique com Deus, professor.
Olha, são 11 horas e 33 minutos, 11 e 33. Primeiro, vamos repercutir aqui a enquete, o resultado da enquete, né? 30 pessoas que ligaram para cá espontaneamente, né, dizendo que apoiam, em outras palavras, apoiam a decisão tomada por Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito. Marcondes Moreno, você ficou surpreso com o resultado da enquete, Marcondes?
Não. De forma alguma, em virtude, né, de que a população de Santa Cruz já vem aí numa revolta muito grande em relação ao que o governo do estado vem deixando de fazer em Santa Cruz. Não me estranha de forma alguma, até porque a decisão dos vereadores ontem teve um embasamento no que pensam os eleitores. Na verdade, eles tiveram a coragem de romper com o Eduardo, mas ao mesmo tempo criar uma divisão dentro do grupo de oposição. O grupo está dividido, pode não estar brigado, mas está dividido. E aí a opinião popular ela vem só para refletir. Algumas justificativas são as justificativas, as mesmas justificativas, de que gera sem tempo, de que o governo não tem feito nada em Santa Cruz e por aí afora. Então, não me surpreendeu, não.
Você, Ney Lima, se surpreendeu com o resultado da enquete?
Não, de forma alguma. E assim, eu tenho dito aqui, sabe, que cabe ao político, o político atento, né, ele perceber para onde a população está indo. São os ventos da política que ele precisa acompanhar, ele não pode ir contra esses ventos. E a população nesse momento ela vai contra totalmente o governo de Pernambuco. Não só aqui, qualquer emissora de rádio, se você fizer hoje uma enquete na Rádio Vale, tenho certeza que a maioria absoluta vai concordar com a atitude dos vereadores. Para mim isso é muito visível, isso. Qualquer político hoje que discordar disso vai estar discordando da maior parte da população. Não que o sujeito não possa ter a sua posição diferente da maioria. Ele até deve ter, né? Dentro da sua razão, às vezes a população está equivocada. Mas nesse caso, é um coro muito alto que até faz valer aquele pensamento que a voz do povo é a voz de Deus. Está muito evidente isso. Essa insatisfação do governo com o governo do estado é muito lógica. Resta saber para onde vão as outras figuras políticas. Inclusive, o Hinaldo Sampaio, na sua participação hoje, ele trouxe uma opinião que eu achei interessante, quando ele disse que, naturalmente, outros municípios de Pernambuco devem ter figuras políticas e blocos políticos tomando decisões desse tipo. Se você for observar, a Frente Popular, lá no Recife, ela já está dividida, né? Ninguém vai dizer que o PT é favorável a Eduardo Campos. Já está. E aí você tem o senador Humberto Costa, o ex-prefeito e deputado João Paulo e outras figuras do PT que, de uma ala ou de outra, de uma tendência, porque tem várias tendências dentro do PT, mas qualquer tendência que você for, todas elas apontam de forma contrária a Eduardo Campos. Outros partidos, alguns deles minúsculos, mas estão também tomando essas decisões. Então, para o político em si, o momento é esse, de você mostrar à população que está insatisfeito se realmente tiver. Outros vão fazer isso por estratégia política, mas que vai se configurar em várias cidades, essa realidade vai.
Agora, você tocou numa tecla interessante, né? Isso pode ser observado, isso pode ser interpretado também como, no caso, oportunismo. Alguém poderia observar dessa forma, dessa natureza?
Olha, eu não vou...
Tirar proveito da situação atual?
Pode, né? Pode, com certeza. Em outras cidades isso pode acontecer. Aqui dentro já pode estar acontecendo, pode vir a acontecer. Agora, eu não vou agora, dizer...
Diante do poderio de Eduardo Campos, isso seria um golpe do baú ao contrário, hoje, né?
Mas é assim, é um poder que está vencendo. É um poder que está vencendo. É um poder que já tem data para acabar. Se Eduardo tivesse numa situação que ele pudesse ser novamente candidato a governador na próxima eleição, pouca gente se atreveria a fazer isso. Porque você teria um rompimento agora e teria um rompimento para um futuro governador, para um futuro governo, né? Um governo de continuidade. Nesse caso é diferente. Apesar de que Eduardo tem muita chance de fazer o sucessor, né? Não deixa de ser uma atitude corajosa. A atitude dos vereadores e de quem tomar a partir de agora.
Ele não tem nada o que perder. Eu estou comparando isso com a história da calçada. Você já viu uma calçada cair, Ney? Não. Os vereadores têm um mandato até 2016. Eles não perdem nada, porque eles estão ganhando credibilidade junto da opinião pública e da população. O outro fator é o seguinte: a Armando Monteiro dorme, né, pensando que Eduardo, ainda com um sopro de esperança de que seja o candidato de Eduardo, e que Pernambuco inteiro sabe que essa chance é mínima. Caso o governo Eduardo e o Armando Monteiro, o PTB, venha a romper lá na frente com o governo, lá para fevereiro, março, abril do ano que vem, né? Aí não tem problema, os meninos estão com um ano de antecedência. Outra coisa, como eu vim escutando o Hinaldo, né, entre Pão de Açúcar e Santa Cruz, e ficou claro de que a porteira se abriu. A porteira é pequena, mas a porteira para sair do curral eleitoral de Eduardo se abriu. De repente estourou em Caruaru, um Riacho das Almas, dois não sei aonde. Quando você menos esperar, quando for afunilando, né, a definição para 2014, eles vão ter tido o discurso de que foram os primeiros a fazer isso, com as motivações, né? Quanto à questão do golpe, ao contrário, sim, mas eles não teriam chance desse casamento. Então é melhor acabar com um namoro que nunca aconteceu de fato, do que se manter na esperança que um dia dormirá com a donzela. Então,
gostei do comparativo aí. Meu caro Manassés Simões, chega por aqui agora diante da sua jornada de trabalho, né? Acabou atrasando um pouco, mas bom dia para você, satisfação mais uma vez tê-lo conosco.
De rosa também, que... né? O pessoal bom fala dia. De Marcondes quando tá de
eu
rosa.
Vim de rosa. Agora... Mas eu disse, eu já assumi que gosto de rosa e tenho camisas rosas. Porque... Essa daqui é uma delas.
Não, esse seu rosa não é um rosa gay.
Não, 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 não existe mas rosa aqui.
Não é, não é rosa buba também.
Seja, não. Não é rosa buba também.
Não
é
rosa aquele buga. Era rosa pisada
de boi. Rapaz, nunca se sabe quanto vai se precisar dos serviços de um bom advogado, né? Pois é, para vocês.
A atitude dos vereadores diante da enquete mostrada, e não era preciso nem enquete, a enquete apenas confirmou o que em qualquer enquete que for feita nessa cidade, enquete séria, evidentemente, vai confirmar a posição dos vereadores. Os vereadores foram e legitimaram com a postura deles, com a atitude deles, o que a sociedade já vem clamando, a sociedade santa-cruzense vem clamando há muito tempo. A sociedade santa-cruzense se sente abandonada, esse povo se sente abandonado pelo governo do estado. Então, a atitude dos vereadores é ousada. É ousada porque você se contrapor a um governante que tem beirando aí seus 80% de aprovação ainda, né, no estado de Pernambuco, que planeja voos mais altos, inclusive a presidência da República, alguém que está no noticiário todos os dias, e três vereadores de uma cidade do interior se insurgirem contra ele, tudo bem, alguém pode dizer, é três vereadores de uma cidade do interior, sendo que esse movimento, não tenham dúvidas, isso era um caldeirão que vinha borbulhando fazia tempo. E ele borbulhou muito mais ainda depois das eleições municipais. Certamente boa parte dos prefeitos, não só de Santa Cruz, de outras cidades, que perderam as eleições, não ficaram nada contentes com a atitude do governador do estado, muito embora tenham apoiado ele em 2010. E o que acontece? Esse movimento começou. E eu concordo plenamente com o que Marcos Moreno colocou, que quando o processo for afunilando, por volta de fevereiro, março, abril do ano que vem, fiquem certos que não vão ser só esses três vereadores que vão fazer oposição daqui a um ano ao governador Eduardo Campos, não. Vai ter muita gente, porque entendam uma coisa. Eduardo Campos saindo candidato à presidência ou não. O fim do período de mandato governando o Pernambuco dele vai se encerrar em 31 de dezembro de 2014. Disseram também que Dilma ia ser uma fantoche de Lula. E Dilma mostrou justamente o contrário. Quando Lula abriu as portas para o Irã na diplomacia brasileira, Dilma foi e cortou. Lula se distanciou dos Estados Unidos, Dilma se aproximou. Ela mostrou sua cara, principalmente na área diplomática, no primeiro ano de gestão dela, e tem se confirmado até o presente momento. Inclusive na posse agora de Nicolás Maduro na Venezuela, ela se sentou em lugar distante do Ahmad Nejad, o presidente do Irã, significa o quê? Que cada um tem sua cara. Ninguém pense que, se por acaso em 2015 seja alguém aliado de Eduardo Campos, que é ele quem vai continuar governando Pernambuco, não. Pelo contrário, cada um tem o seu mandato e governa quando eleito pelo povo. Portanto, a atitude dos vereadores é louvável. E percebam que eu vi, inclusive, nos blogs, que não é só gente da oposição em Santa Cruz que encabeçou as fileiras.
E baixou sair isso, Aguinaldo.
Aguinaldo Xavier engrossou essa fila. E não é que Aguinaldo se tornou taboquinha, não, gente.
Não
é isso que aconteceu. É que o movimento contra o governador Eduardo Campos em Santa Cruz tinha que acontecer, era natural, em virtude do desprezo, do abandono do governador Eduardo Campos com essa cidade. Se amanhã ele mostrar obras aqui, tudo bem, quem sabe até eu volte atrás e diga, ele fez no último um ano e meio de governo dele, mas até agora, para Santa Cruz do Capibaribe, Eduardo Campos não disse para que ver, e os vereadores, antes tarde do que nunca, fizeram o que deveriam fazer, seguiram a opinião popular e disseram não a continuar apoiando um governo que não tem compromisso com a nossa cidade.
Só completar um pensamento aqui, se ele não tomasse essa atitude, eu não tenho dúvidas de que um importante aliado do governo Edson Vieira, de dentro do miolo, faria isso lá na frente. Quem que é pré-candidato a deputado aí?
Ok, olha, são 11:44, 11:44. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com a última parte do nosso Rádio Debate. Olha, são 11:51 aqui na Polo. Aguinaldo Xavier também declarou o rompimento com Eduardo Campos, conforme você ouviu através do que nós lemos na abertura do programa e da própria entrevista concedida por Aguinaldo ao blogueiro Ney Lima. Essa mudança ou essa atitude de Aguinaldo Xavier, isso mexe com o governo Edson Vieira, Manassés Simões?
Veja, eu não acredito que vá realmente mexer com o governo de Edson Vieira, porque Edson está preocupado com o governo dele. Nesse momento é hora de Edson se posicionar, preocupado com a administração da cidade. Tem muita coisa para chamar atenção, muita coisa para colocar no lugar. Então, mas é um reflexo, reflete, quer queira, quer não, que há dentro do grupo hoje situacionista que tem vinculações com o governador Eduardo Campos, de que passados mais de 90 dias, mais de 100 dias de governo, e sem haver visivelmente coisas concretas, obras concretas de Eduardo Campos em Santa Cruz do Capibaribe, a insatisfação começa a surgir. E surgiu num momento que eu acredito que ninguém esperava. Alguém do grupo ligado ao governo, ele tem um cargo com status de secretaria dentro do governo, e isso reflete não apenas a opinião de Aguinaldo Xavier, disso eu não tenho dúvida, reflete muita gente que está pensando dentro do governo Edson Vieira da mesma forma. O governador não viabilizou ainda nada dentro do governo Edson, e que era tão propalado no ano passado, que o governo teria compromissos, o governo estadual teria compromissos com a administração Edson Vieira. E diante do distanciamento das ações do governo com Santa Cruz do Capibaribe, a insatisfação aumenta, e evidentemente que um membro do governo Edson colocou a voz e disse: concordo com o posicionamento dos três vereadores de oposição. Esse movimento, escreva o que eu estou dizendo, ele é apartidarista. Ele não é um movimento taboquinha com adesões de boca pretas. Ele é um movimento político em Santa Cruz, e que mostra, por A mais B, de que, de fato, a insatisfação não apenas está em parte do grupo taboquinha, mas está também dentro do grupo governista, e que, se não houver uma reação rápida do governo do estado, não com conversa, tipo aquela assinatura daquela ordem de serviço da APS 160, que não deixou de ser mais uma ordem de serviço que ia lançar num diário oficial do estado de Pernambuco, e não se tornou concreto na APS 160, beneficiando a cidade. Se não houver realmente uma ação do governo do estado, trazendo obras, que não seja apenas o lançamento de uma pedra fundamental e de um ordem de serviço, mas que as pessoas vejam, em menos de um ano, início e conclusão, esse movimento dentro do governo tende a se tornar mais expressivo.
O problema é que Eduardo Campos não tem mais um ano de mandato, né? Já que ele vai sair, sair o quê? No final de março, né, Ney? Final de março. Então, fazendo a contagem, nós temos menos de um ano do governo Eduardo Campos, e aí se esperar que venha alguma coisa nesse período, talvez esperar muito. Marcondes Moreno.
A pergunta é se mexe
no governo Edson o posicionamento de Aguinaldo.
Mexe com Aguinaldo. Primeiro tem que se perguntar, ele já foi nomeado, Edson assinou, que a Câmara aprovou, Edson sancionou, né, a lei da reforma administrativa.
Não sei se foi executada ainda, mas no caso de Aguinaldo seria um cargo de diretoria, não seria secretaria.
Ele não está recebendo
por
isso.
Tem status,
ele tem que ser nomeado.
Não tem status de secretaria, não.
Tem caso de Aguinaldo, não. Então, Rubens Monteiro
pelo menos foi o que ficou anunciado na imprensa no ano passado.
Mas eu perguntei justamente sobre isso, se teria salário de secretário ou de diretor. E a resposta que teve na entrevista coletiva foi que seria salário de diretor.
Ligue para um fonte sua agora, porque é assim: ou ele ou o Rubo Monteiro estão trabalhando de graça, ou estão recebendo por fora, né?
Eu estou entendendo que foram anunciados dois nomes para a mesma diretoria,
não
é isso?
Não, um é diretor e o outro deram um nome lá bonitinho pro Pagnaldo, que não está dentro dessa
da estrutura
okay. Já existente, né? A questão todinha de Agnaldo é que se um Diogo Moraes chega, como ele chegou hoje aqui na Rádio Comunidade, né, e diz de que Eduardo está pouco interessado, imagina o que diz um Agnaldo. Agora, reflete que Agnaldo é, além de ser diretor, ou candidato a diretor, não sei, ele é cunhado do prefeito, ele é da família do prefeito. A gente não tem nada a ver, não, uma cidade pequena como Santa Cruz de Cabaribe, isso pesa. Acredito que Agnaldo deve levar no mínimo aí, né, um carão de alguém, uma chamada de alguém. Agora, ele tem esse direito de dizer isso. Ele tem o direito. E ele está dizendo que muitos gostariam, como colocou Manassés, de dizer e não estão podendo dizer. Né? Ele pode fazer isso. Agora, talvez a mudança que aconteça é que possa cair sobre as costas dele algum tipo de retaliação. Mas aqui, já há quem diz nos comentários na internet que Agnaldo quer aparecer, o que também não é outra novidade. Né? O fato é que alguém do governo, oficialmente ou não, alguém de governo
pronunciou,
assume que Eduardo não trouxe nada para Santa Cruz. A verdade é essa.
A pergunta de Adelso foi se iria provocar alguma reação ou mudar algo no governo. Não acho que vai mudar nada. Agora, para o deputado Diogo Moraes, isso é muito ruim. Para Diogo Moraes é muito ruim. Diogo já se pronunciou na Rádio Comunidade agora há pouco. E quando... Pode. E quando foi questionado sobre Agnaldo Xavier, Diogo disse o seguinte: uns estão para aparecer, outros para ficar na mídia. Aí não citou nomes, não citou o nome de Agnaldo, mas saiu falando e começou a disparar críticas também contra Zé Augusto.
Nas entrelinhas.
Isso. Então gera um desconforto. Qualquer crítica que se fizer ao governo Eduardo Campos, olha, nós estamos no momento pré-eleitoral de uma eleição estadual. No grupo Boca Preta, em tese, liderada pelo deputado estadual Diogo Moraes. Qualquer reação que se tiver contra o governo Eduardo Campos, sendo Diogo do partido do governador, avisará lá não. Sendo do partido do governador, é uma reação adversa à candidatura de Diogo Moraes, ou pelo menos à bandeira dessa candidatura, que é o apoio ao governo do estado. Então, essa reação, ela pode ser prejudicial para isso, para os planos políticos de Diogo Moraes, que é um deputado que é um deputado da bandeira do governador, né? É um deputado pró-governo, que representa o governo.
Ok, olha, são 11h59, nós estamos na ponta da linha com o diretor de esportes da Prefeitura de Santa Cruz, Agnaldo Xavier, inclusive concedeu entrevista aqui no programa, a entrevista que nós reproduzimos do blog do Nelima, mas estava ouvindo o programa agora, aliás, está ouvindo o programa agora, e em relação a essa questão aí, você foi nomeado já diretor de esportes da Prefeitura, que essa era a dúvida que nós tínhamos ao analisar sua situação. Agnaldo, bom dia, satisfação tê-lo participando conosco aqui do Rádio Debate.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Marido, Marcelo Moreno. É, não sei quem mais está aí.
É o Ney Lima e Manassés Simões.
Bom, Manassés, um forte abraço a todo mundo. Veja, eu ainda não fui nomeado, mas não é por isso, nem deixa de ser por isso. É coordenação do esporte, né?
Uhum.
Talvez assuma essa secretaria civil a ser nomeada. Mas eu quero dizer a Marcelo.
Mas a proposta é cargo de. É cargo de secretário mesmo?
É coordenação do esporte, né?
Ok,
então,
mas
veja bem.
Status de secretário.
É. Okay. Veja bem, dizendo a Marconi que, como dizem, não é de eleição para ninguém aparecer, eu não quero aparecer. Dizer que eu não vou levar a chamada de ninguém, que eu sou dono do meu nariz. Eu sou um dos políticos de Santa Cruz, Marconi, todos ouvintes, de coragem, que eu quero bem para a minha cidade. É tanto quando eu estava à frente como vereador, eu lutei pelo aquele terreno da Bethesda ali, a igreja perdida hoje, humanamente Cardininho. Lutei pelo centro de recuperação que tem aí, avalizando o terreno, levando o Danilo de Neves para lá, que abri as portas, dei meu salário às creches, lutei pelos peladeiros. Então, sou um político de coragem de dizer uma palavra só. Eu não vou levar a chamada de ninguém, que ninguém pode nem deve fazer isso comigo, que eu sou independente. Assim, eu estou no partido, eu votei em Eto, votaria hoje, acredito que vai ser um dos melhores prefeitos de Santa Cruz dos Capibaribes, vai ser a Vieira. Não estou dizendo isso por família, por nada, porque ele tem vontade de trabalhar com Santa Cruz, vai ser isso. E eu digo a você, como disse a Nelima, que, e sim, Marcos, não vou falar você, não é para aparecer, nem vou levar a chamada de ninguém, que eu aceito isso, ninguém tem moral de fazer isso comigo. Ninguém, nenhum político de Santa Cruz, que eles é quem me deram satisfação. Lutei quando estava com o Zé Augusto, lutei por ele, quando estava com o Tony, lutei por ele, estou com Edson, lutei por ele também, estou lutando por ele, estou junto com ele, vai ser um dos melhores prefeitos para a gente fazer. Eu estou dizendo a vocês daqui a 3 anos, que eu vou dizer. Agora, não sou menino para estar levando chamada de ninguém, não sou menino de recado também não, viu? Agora, que eu digo a você que a RAI foi um dos melhores governos para Santa Cruz Capibaribe. Me andou assim 9 meses, com luta de Edson Vieira, trouxe a ponte, trouxe várias coisas aqui. Então, a Eduardo Campos tem que, se ele trouxe, ele diga, certo? Então não merece meu voto hoje, como eu disse. Se amanhã Eduardo Campos trouxer a 160, como foi uma promessa dele, em cima do palanque, do meu lado, em 2006, lá no. Onde foi, onde é o ali onde Paulo morava. O Combis foi lá do meu lado, ele prometeu em 2006, até hoje não fez. Então a gente vai votando porque é governador, ou porque é deputado, ou porque é prefeito, e engana na população dizendo que traz e não traz. Eu estou lutando por Santa Cruz e pelo povo de Santa Cruz. Se o povo não entender assim, eu parabenizei os 3 vereadores que fizeram isso, porque tem que ter uma postura mesmo e cobrar, certo? Então a gente está aí, está lutando juntamente com a Vieira. Se precisar de mim, eu estou aí no Santa Cruz do Capibaribe. Mas eu não sou menino de recado, tá bom?
Tá, deixa eu só aproveitar que ele está no ar, né? E nós vamos estender por conta do tempo. Só gostaria que Agnaldo lembrasse do que Agnaldo me disse quando o governador veio inaugurar aqui o Corpo de Bombeiro, o que é que ele ia fazer no evento. Só isso. Obrigado, Agnaldo, pela participação.
Bom, 12h03. Obrigado a Agnaldo Xavier participando conosco ao vivo aqui do programa. Final do nosso Rádio Debate. De volta amanhã a partir das 10h30 da manhã. Nelima, um abraço. Até amanhã.
Um abraço. Adeus. Um abraço.
Marcones, até amanhã.
Até amanhã. Um abraço.
Manassés.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
E não está de rosa, Manassés. Parece rosa, mas não é rosa.
É rosa. É rosa, rosa bebê.
Tá bom. O meio-dia, 3 minutos, vem aí o Doido no Rádio com o Luiz Carlos hoje. Valeu, gente, até amanhã.